Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África. Podcast.
Olá, estamos de volta para mais um novo episódio do podcast Por Dentro de África. Como habitualmente trazemos à conversa pesquisas científicas sobre o continente africano. O meu nome é Cláudia Leal, sou uma das anfitriãs, mas comigo estão também o Alexandre Costa Nascimento. Olá, Alexandre.
Olá, Cláudia. Olá, ouvintes. E saudações transatlânticas ao convidado deste nosso episódio.
Olá, Nayara, o homem.
Olá, Cláudia. Olá, colegas de bancada. Olá, nossos ouvintes. E olá para o nosso convidado de hoje.
Olá também a Natália de Luz.
Olá, Cláudia, colegas, o nosso convidado, ouvintes. No episódio de hoje abordaremos algumas narrativas que foram usadas durante o período da Guerra Civil em Angola, especificamente na província de Malanje.
É bom estar convosco para mais um episódio. Feitas as apresentações, para quem nos ouve pela primeira vez, importa referir que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast. Assine o Por Dentro de África na sua plataforma favorita para receber estes novos episódios. O ouvinte também pode entrar em contacto connosco pelas redes sociais do Por Dentro da África ou pelo e-mail contacto@pordentrodaafrica.com. E como já revelou a Natália, hoje viajamos sim novamente à Angola para conhecer Gilson Lázaro, sociólogo e professor associado no Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Olá, Gilson, bem-vindo.
Olá, Cláudia, olá a todos e olá, muito antes de mais eu queria agradecer o convite por ter a oportunidade de partilhar ideias, conversa com vocês.
Podes falar-nos então da tua pesquisa, tu que também foste estudante do ISCTE e que defendeste a tua tese em 2017.
Essa tese resulta do quê? Resulta de o meu ingresso em 2008 num projeto, num grande projeto entre Angola e a Namíbia, cujo objetivo era ver a reconciliação e conflito pós-guerra em larga escala, né, a violência, larga escala, nessa região da África Austral, nomeadamente o caso da Angola e da Namíbia. Ora, então, eu fiz a minha tese no âmbito desse projeto, cujo interesse era precisamente ver as dinâmicas de violência, né, política e ao longo da guerra civil angolana, com particular interesse para a província de Malanje. Para que as pessoas tenham uma pequena ideia, né? Angola viveu longos anos de guerra, mas a guerra, tal como pronto, acontece em alguns casos, não só africanos, ela não esteve, como é que eu diria, incidida em todo o território nacional. A guerra teve, digamos assim, ela foi regionalizada. Em algumas partes sentia-se mais, outras partes sentia-se menos. E o caso de Malanje, concretamente, é uma das partes onde sentiu-se muito a guerra civil. E esse interesse resulta muito do facto de eu ter ouvido, né? Eu fui crescendo, nasci e cresci durante a guerra civil, e foi muito de ouvir familiares, um conjunto de relações que levaram-me, de facto, a colocar uma série de perguntas. E esse projeto foi uma oportunidade de tentar aprofundar também curiosidades que eu já trazia, né? Digamos assim, desde criança. Então, foi um pouco isto. O grande objetivo era ver a dinâmica de violência no âmbito de todo um discurso, toda uma narrativa sobre a guerra civil, e importava verificar se, de facto, aquela narrativa construída pelas partes do conflito tinha ou não incidência fora daquilo que é o espaço, digamos assim, político central, nomeadamente a capital, Luanda, no caso para o discurso oficial do Estado angolano, do governo, mas no caso, por exemplo, da UNITA, você podia localizar esse discurso em outras zonas, porque a UNITA tinha o seu próprio tempo, o seu próprio centro político-administrativo, a partir de onde organizava todo o teatro militar. Então, em Malanje foi exatamente esse objetivo, né? Era ver como essa violência política ocorreu e como é que as E de que modo é que essas pessoas tentaram, em meio ao contexto de conflito, porque, como disse, né, na minha experiência, vivemos longos anos mergulhados na guerra, digamos assim, como é que era possível negociar, né, neste mesmo período, períodos de calmia, onde fosse possível levar a cabo atividades normais, civis, da própria vida.
Gilson, no título da sua tese, você traz os termos outsiders e insiders. Pode nos falar um pouco mais dessas categorizações de forasteiros e infiltrados, se é que podemos falar dessa forma?
Resgato, digamos assim, da sociologia de Norbert Elias, né? Para aqueles que conhecem minimamente a sociologia. Mas digamos que eu recupero essas noções um pouco tarde. Por quê? Porque eu sentia que ao longo do período em que levei a cabo a pesquisa, categorias outras, né, algumas das quais que eu não conseguia explicar concretamente, estavam lá metidas. Então, Norbert Elias, na verdade, era uma oportunidade que eu consegui, né, consegui vislumbrar para poder trazer essas categorias que já existiam no campo, segundo a qual, por exemplo, uma delas que não é recente, não é, digamos assim, da fase mais contemporânea, se quisermos, da Guerra Civil Angolana, é um pouco mais recuado, são os ditos filhos da terra. Em Malásia existiam um pouco essas divisões, não. Aqueles que são da terra e aqueles que são considerados não da terra. Então, eu digamos que pego por emprestado de Norbert Elia para poder clarificar essas categorias, que de facto elas já existem na realidade, digamos assim, empírica. E eu tento, né? Não sei se consegui, tento explicar como é que elas, no terreno, no caso concreto do Malásia, elas se aplicavam, né? O conflito, como vos disse, ficou nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, polarizado entre o governo da Angola e a UNITA, né, o movimento armado, e essas categorias funcionavam muito nessa base, né, e sobretudo em função também de uma espécie de divisão político-militar do país, né, e a guerra estava, como vos disse no início, estava circunscrita a determinadas regiões, algumas em que se sentia mais e outras que se sentia menos.
Malange teve um papel estratégico na Guerra de Libertação de Angola e depois também foi um ponto importante ali durante o conflito civil. De que maneira o conflito e o processo de paz do Malange se difere das outras regiões de Angola, né? Quais são as especificidades regionais do conflito no Malange?
Em termos de, como tentei demonstrar na tese, o Malange foi um espaço de uma certa, digamos, uma certa efervescência pré luta de libertação, muito resultado precisamente da relação que as estruturas coloniais tinham com aquela localidade. Mas isso, se calhar, se quisermos recuar, e eu não sei, que não consigo medir, mas há alguns mitos históricos fundadores que nos remetem um pouco para isso. Se quisermos, um exemplo claro que eu posso dar é o papel da Gingambande, coisa que depois alguns movimentos de libertação também recuperam, isso do ponto de vista do discurso. Então, a construção da identidade do malangino em si, ele traz essa tensão, né? Ora, isso depois vai se diferir um pouco das várias regiões, precisamente pelo fato de ter sido o início, ter sido ali onde se deu ao primeiro confronto com a estrutura colonial. E isso acho que acaba sendo muito significativo e influencia toda uma narrativa que se for construindo em torno das lutas de resistência, né? Existem outros mitos sobre comportamentos de grupos, né, grupos sociais no período colonial distintos de Malange, como o caso, por exemplo, do Planalto, né? E há casos em que, né, isso durante, creio que a primeira, já no século XX, a vaga de contratados que saem do Planalto para vir trabalhar nos campos do café e de algodão no norte. E esse norte não é um qualquer norte, é o norte que é, sobretudo a região de Malange, Baixa do Cassange e um pouco também o Ixe. Então, por quê? Porque também você tem, num período colonial, ou se quiser um período mais recuado, essa zona que é a nível do norte, que é a zona agrícola, onde se vai desenvolver, de facto, quer dizer, as estruturas coloniais no interior da Angola vão se desenvolver em torno dessa zona agrícola. E talvez por essas razões, algumas que eu conheço e outras que não, que Malanje acaba por ser uma zona importante. Para além de que há toda uma narrativa de traços distintivos do ponto de vista identitário, né? Quer dizer, identidade, a questão da resistência, a questão de toda uma história, um conjunto de mitologia, a questão da própria religião, a implantação da religião, o mapa, digamos assim, de implantação religiosa em Angola, ele também é distinto. Então, isso acaba por incorporar, digamos assim, a construção daquilo que pode-se considerar hoje da identidade dos malanjinos, que eles muitas das vezes batem no peito e dizem isso com algum certo orgulho. Isso vai, depois, na Guerra Civil, creio que essas categorias ditas, eventualmente desaparecidas, reemergem no conflito, como tentei, não sei se consegui, de facto, demonstrar ao longo da tese. Essas acabam interferindo. A questão do legado da resistência, né? O 61, a questão religiosa, a questão de uma certa resistência pré-61, isso é associado ao mito da Rainha Ginga, ao mito dos Jagas, okay, um conjunto de narrativas históricas.
Gilson, na sua pesquisa você descreve como Malanje se tornou um terreno de conflito político-militar muito intenso. Esse embate ele fortaleceu as divisões e a tensão dentro da própria sociedade. Você diz que esse trabalho ele te permitiu ter uma noção maior da Guerra Civil, sobre essas marcas e sobre as contradições da guerra. Você poderia mencionar, listar algumas delas para a gente?
A construção das narrativas sobre a guerra, elas têm dimensões diversas, muito em função da geografia. A narrativa, por exemplo, mais recente que eu tive acesso, com a qual eu cresci, era a segundo a qual Malanje era um campo político-militar dominado por uma certa identidade associada ao MPLA. Ora, isso encontra-se também até certo ponto numa certa historiografia. Para além de outros aspectos mais. Mas eu fui verificar que, de facto, bom, não é bem assim. Não é bem assim por quê? Porque Malanje acabou sendo, por causa do seu posicionamento geográfico, acabou sendo um espaço de disputa entre os três movimentos. Para além de que, se quisermos recuar, já muito antes do surgimento dos três movimentos, que acontece na segunda metade do século XX, já na primeira metade existiram movimentos de resistência, digamos assim, às estruturas coloniais no interior de Malanje, muito influenciados, quer pelo Congo, quer por outras dinâmicas. Então, essa narrativa, digamos assim, cola a população de Malanje de uma forma mais genérica ao MPLA, foi uma das narrativas que eu consegui verificar que não é tal e qual, quer dizer, não é bem assim. Malanje, pela essa posição estratégica, acabou sendo um espaço de disputa entre os três movimentos. Ocorre que, ao longo do processo de guerra civil longo, um deles conseguiu se plantar, embora que, hoje por hoje, já não se consiga afirmar taxativamente que isso ocorre. Para além de outras questões que eu consegui distinguir sobre o papel da própria religião, o facto de, ao norte, no caso do Malanje, diferente de outras regiões da Angola, ter sido implantado, por exemplo, a religião metodista, que até acaba servindo como um aspecto importante na construção da identidade, digamos assim, cidadina de Malanje. Esse é um outro traço que distingue dos demais. E claro que disputa espaço com o próprio espaço, digamos, católico. E tem outros traços, como o caso, por exemplo, do fato da província de Malanje ter parte ligada ao norte, que é historicamente ligada à FNLA, e parte do sul ligada ao Planalto, historicamente ligado ao outro movimento. E para além de que tem uma outra parte extensa, do qual a própria historiografia silencia, ou não há trabalhos ao nível das ciências sociais sobre isso, que é a parte leste.
Eu gostava de saber, então, que dinâmicas são estas que tu trazes à discussão? Quando falas de violência política, é uma violência que não é física, que não é propriamente armada, militar? Que dinâmicas foram estas que se conduziram em Malanje, que permitiu que houvesse os tais momentos de normalidade em pleno conflito?
Essa violência que eu tento descrever na tese, ela é política, mas é tanto política e tanto militar. Tanto militar, quer dizer, porque a ideia é explicar que as motivações que tiveram na base da guerra civil angolana são motivações políticas, para além de outras, as principais são políticas, né? As tais divergências, como disse. Malanje, essa explicação que tentei dar da sua configuração política, de ser um campo de batalha, acabou desencadeando essa violência política. Uma violência, digamos, que ela não está dissociada de toda a violência que estrutura a guerra civil, quer pré-independência, quer pós-independência. Porque, como respondi à pergunta do Alexandre, ela é anterior, se quisermos, a 61, marco da luta de libertação nacional, que depois vem vindo, quer dizer, ultrapassa todo o período dos anos 70, 80, 90 e até 2000. E as dinâmicas são várias, elas são tanto dinâmicas de natureza política quanto dinâmicas de natureza social, que são possíveis no momento em que há uma certa acalmia desta violência política militar, a civil propriamente, um confronto militar. E essas dinâmicas são várias, de a mobilização que se faz para o engajamento da população nas duas partes do conflito, aquela mobilização que se faz para a defesa da cidade, quando a cidade ficou sitiada, né? E vagas de refugiados dos outros municípios ocorreram para a cidade, porque era o único lugar, segundo as narrativas locais, de defesa, quer as próprias dinâmicas que resultam da tentativa, digamos assim, de sobrevivência das populações, que, como digo na tese, urdiram das mais variadas formas para poder resistir, para poder sobreviver.
A estrutura política em Angola, ela é muito partidarizada, né? As instituições, elas funcionam conforme a vontade, a permissão, o desejo de um partido, que é o MPLA. A sua pesquisa, ela destaca também a repressão governamental e partidária, especificamente?
Como eu digo no início da tese, a violência é um traço marcado da construção daquilo que nós conhecemos em Angola. Isso para dizer o quê? Isso para dizer que ela é fundadora daquilo que conhecemos como Angola, Estado angolano, se quisermos. Ora, então ela é muito política, é muito politizada. Como disse há pouco tempo, a guerra civil resulta, precisamente, antes de mais, de visões, se quisermos, visões diferentes sobre aquilo que poderia ser Angola. Os três movimentos. É reforçado por outras coisas, a intervenção de outros atores, como eu também tento demonstrar. Ora, então, é sim. E há uma dimensão que eu depois tento demonstrar na tese, que tem que ver com os discursos e com aquilo que são, se podemos considerar, os ícones mais relevantes desse próprio discurso. No caso, o papel que cada um dos ícones dos dois movimentos de beligerantes tem. Estou a falar concretamente do ex-presidente da República e estou a falar do líder fundador da UNITA. Quer dizer, como é que a personalidade, a construção desses ícones, ela tem muito a ver, tá relacionado. E como é que depois, num momento que é supostamente de reconciliação nacional, essas tensões continuam, essas divisões continuam, porque elas não se dissipam a partir do momento em que se fazem os acordos de 2002. Elas continuam até hoje. Ou seja, continua a haver um espaço de demarcação política que acompanha um pouco a geografia, digamos, da Angola. A geografia política casa, até certo ponto, com uma certa geografia territorial, do território, da divisão do próprio território. o conflito angolano e toda uma disputa política, ela continua a ser muito político-partidária. Mas isso não implica dizer que não convoque outras dimensões. Convoca outras dimensões, convoca outras identidades, se assim podemos considerar.
O Gilson citou há pouco a questão da geografia e tem uma questão aqui que antes da independência, a cidade de Malanje era dividida entre a cidade branca e a cidade africana. O que ainda permanece dessa separação em termos físicos, ali me referindo à arquitetura da cidade, e em termos sociais? Ainda há traços dessa divisão pré-independência na cidade do Malanje?
Sim, bom, sim, grosso modo há. Por quê? Porque vai lá ver. De uma forma geral, as cidades angolanas, aquilo que se conhece hoje, é construção colonial. Isso, entendendo que construção colonial, quer dizer, há todo o engenho do português colono e a mão de obra africana. E esses traços continuam na medida... talvez com outras categorias e de outras formas. A cidade continua, né? não se fez, apesar desse movimento de reconstrução, que eu também digo na tese, não se fez grandes alterações do traçado urbano, por exemplo, de Malanje, ou nem sequer das outras cidades no interior mesmo da província. Portanto, aquela divisão entre o centro urbano e a parte rural continua a existir. E é bem interessante que quando você fala com o mais velho, uma pessoa que atualmente tem os seus 70 a 80 anos, ou mesmo 60 anos, você sente que no meio de todo esse percurso de longa guerra colonial, o que mais continua ainda a marcar essa geração é o período colonial. E eles, quando falam de guerra, de facto, falam do período colonial. E é também uma forma, talvez, de essas pessoas se inscreverem na história. Isso por causa da marginalidade que existe também ao nível do discurso histórico. A ideia do cidadino, uma pessoa que vive na cidade, diferenciar, distinto daquela pessoa que vive na zona rural, continua, né? Isso é visível, continua.
Como é que tu, então, caracterizas esta população, em particular de Malanje? Também ela sofreu com esta guerra? Também ela faz parte desta sociedade traumatizada pela guerra? Como é que foi essa negociação? Nós tivemos a oportunidade de ter também como convidado o Cláudio Tomás, ele também é sociólogo e professor na Universidade Agostinho Neto, e ele falava-nos desse discurso de construção, de nação, e um pouco também da implementação de um Estado autoritário que negociou essa história no pós-conflito armado. Como é que tu vês ou caracterizas a própria população?
Bom, Cláudia, respondendo à sua pergunta, eu acho que a população, como tento dizer de tantas vezes na tese, ela participa, está envolvida, quer de um lado, quer do outro lado. Digamos que a população, de uma forma genérica, ou se quisermos generalizar um pouco mais o angolano, acaba sendo participe e vítima. Acaba sendo, quer dizer, acaba fazendo esse duplo papel, ou se quisermos, tem uma caracterização ambígua, na medida em que o seu envolvimento, se por um lado pode resultar de cálculos muito políticos ou de outra identidade pessoais, também resulta de uma certa narrativa coletiva. Então, creio que navega num certo duplo papel, de pessoas envolvidas e de também pessoas vítimas, né? Porque também tem um pouco isso. A guerra também provocou muitas vítimas, mas ela também foi protagonizada por pessoas que se foram mobilizando, que tinham vontade em participar da guerra, né? Porque não se faz guerra. Algumas pessoas foram obrigadas a participar, mas outras pessoas participaram porque quiseram, digamos que, colocar suas impressões digitais nesta guerra. Relativamente àquilo que o Cláudio vê na sua tese, sim, como disse no início, nossas teses, elas são fruto de um mesmo projeto de pesquisa. O Cláudio e outros colegas encarregues em ver outras dimensões da guerra civil e da construção do Estado, da construção da nação, é o encarregue em ver outras dinâmicas. Né? São aspectos que são comuns a todo um discurso político, né? Digamos assim, sobre a ideia da construção da nação, são angolana, porque são os discursos oficiais, mas há aspectos que são dispara em função das dinâmicas mundo locais e das dimensões com impressões digitais locais que a guerra foi assumindo.
Gilson, indo para essa temática sobre violência e reconciliação, eu queria aproveitar esse tema para te perguntar se mais de 40 anos depois do 27 de maio de 1977, quando os milhares de angolanos foram assassinados, se o Estado angolano hoje ele reconhece os seus erros, a sua culpa e busca algum tipo de reparação?
Boa pergunta, Natália. Olha, eu falo também um pouco na tese, particularmente o que aconteceu em Malange, neste período concreto, o 27 de maio. Ora, atualmente existe uma comissão que foi criada para trabalhar sobre aquilo que se considera os vários conflitos políticos, dos quais o mais fracturante ainda hoje continua a ser o 27 de maio. Eu não tenho bem certeza se a posição do governo, a posição oficial, vou falar nesses termos, se a posição oficial é uma posição de reconhecimento, não sei, não tenho a certeza. Porque durante esses 30 anos, ou quase 40, foi um assunto tabu. Um assunto tabu que teve que se bater de muitas formas para que pudesse começar a falar do assunto. Porque eu acho que até bem pouco tempo, o grande problema era sequer falar no assunto. Mas já há algum tempo, essa parte que já se começa a falar no assunto. Agora, um outro desafio que eu fiz parte recentemente de uma atividade, isso pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica, que nós organizamos uma conferência onde convidamos aquelas pessoas que participaram diretamente. Quer dizer, aquelas pessoas que sofreram, digamos assim, as agruras do 27 de maio. E foi interessante, ao mesmo tempo impressionante e como é que eu diria, um pouco assustador, ouvir o que é que essas pessoas tinham para falar. E foi uma atividade bem interessante. Ora, o desafio, como disse, agora é tentar fazer com que essas pessoas que têm algum testemunho, perpetradores ou vítimas, falar. E mais difícil ainda, se calhar, vai ser colocar essas pessoas na mesma mesa, que é o que provavelmente em algum momento essa comissão vai fazer. Por isso, eu diria que, não sei, não tenho bem certeza se há um reconhecimento, se há um reconhecimento de culpa, um assumir de responsabilidade, eu não sei. Talvez só o tempo dirá e provavelmente vamos ter que esperar um pouco para ver o que é que essa comissão vai ser capaz de trazer para o público, né? Porque as coisas acontecem também muito em portas fechadas e sabe-se muito pouco o que é que se tem discutido no interior dessa comissão. O que nos chega muitas das vezes é a reação de algumas pessoas que escrevem em jornais, que fazem cartas públicas, a apresentarem aquilo que é a sua percepção, aquilo que é o seu entendimento do que deveria ser, ou que deveria ser levado a cabo por essa comissão. E volta e meia vemos o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos da Angola vir responder, né? A dizer, olha, meu bem, não é bem assim, e por aí.
Gilson, nós mencionamos aqui algo que é um tabu, que é falar sobre o 27 de maio. É muito importante resgatar esse momento, quando dezenas de milhares de angolanos foram torturados, mandados para campos de concentração, fuzilados, sem julgamento. Você poderia contextualizar e explicar para o nosso público ouvinte o que foi o 27 de maio?
Bom, o 27 de maio foi um evento que ocorreu. Ora, mas digamos que o 27 de maio ele deve ser percebido como, como é que eu diria, um episódio que teve um curso anterior à própria data do 27 de maio. Né? Bom, porque, vai lá dizer, no interior do MPLA, nos anos imediatamente a seguir à independência, houve, digamos assim, movimentações políticas muito em função digamos que disputas no interior do próprio partido aconteceram. Então, o 27 de maio vai ser o culminar de um conjunto de eventos, e há quem diga mesmo que ele tem as suas raízes anterior à independência, porque o MPLA foi, ao longo da sua história, foi um partido com muitas dissidências. E o 27 de maio acaba sendo, até certo ponto, mais um movimento de grande dissidência no interior do MPLA, em que opunha pessoas como Nito Alves e o Zé Vandunes, numa determinada ala, e Agostinho Neto e outros, numa determinada ala. Isso, segundo o que se diz, né, segundo uma certa historiografia, motivado por divergências político-ideológicas, em que há uma ala quis que o curso das coisas fosse de um jeito e outra ala insistia que o curso das coisas fosse do seu jeito. Ora, isso então desencadeou, num primeiro momento, a prisão e depois a uma expulsão do Comitê Central, das estruturas, digamos assim, do MPLA, de Nito Alves, Zé Vandunes e outros. E depois, né, como consequência disto, uma suposta reação militar, aquilo que a parte oficial diz ter sido uma tentativa de golpe de Estado. O 27 de maio, ora, é conhecido muito publicamente como uma tentativa de golpe de Estado, embora aqueles que tiveram na ala de Nito Alves, alguns ainda estão vivos, dizem que não é bem assim, quer dizer, não era necessariamente um golpe. Embora que, pronto, um conflito dessa natureza que envolvia exército, envolvia aparato militar, tinha tudo também para ser um golpe de Estado. Ora, então há também, no interior da narrativa do 27 de maio, essa contradição. Eu prefiro considerar como uma dissidência política que teve como consequência, né, milhares, muitas mortes, né? Inclusive de pessoas inocentes, e alguns dos quais que nem sequer faziam ideia que aquilo estava a acontecer.
Em toda essa sua fala, você nos traz uma noção da complexidade dessas camadas, tanto nas questões de autoimagem, pertença, como esse contexto que mescla essas esferas políticas, privadas também, a tensão entre os interesses coletivos e individuais. Dentro desse contexto complexo, eu gostaria que você situasse como você percebe em sua pesquisa o Estado nesses processos de negociação da normalidade em relação à comunidade internacional. Há alguma pressão advinda dos agentes internacionais para com o Estado de Angola?
Ok, muito obrigado, Nayara, pela pergunta. Ora, como é que eu percebo o Estado e a influência dos atores internacionais? Eu tentei, como disse na tese, há uma parte que eu, no meu segundo capítulo, perdão, no meu terceiro capítulo, que eu chamo da domesticação da violência. Por parte de alguns atores políticos, continuam relevantes para a história da Angola. Já eram e agora continuam também. Por isso, ou seja, aquilo que eu disse no início, a construção do Estado angolano, né, a violência como algo constitutivo à construção do Estado moderno angolano, conta também com a intervenção de atores internacionais, sim, atores externos. Tanto ele, refiro-me concretamente à ex-potência colonial, Portugal, que tem um papel muito, continua a ter um papel muito relevante nisto, quer os Estados Unidos da América, Cuba, África do Sul, os dois Congos, e ainda um que eu próprio deixei de referir na tese, mas hoje, olhando para trás, considero relevantíssimo, que é a questão da Zâmbia, e outros tantos, né? Portanto, o Estado angolano, digamos que, a construção do Estado angolano, ela deu-se também muito por contributo, embora que numa relação de grande tensão com esses atores externos. Ao longo desse período de consolidação do Estado angolano, foram considerados amigos, outros foram considerados inimigos. Refiro-me isso para o discurso oficial. Aqueles atores políticos angolanos que tiveram à frente, digamos assim, das iniciativas políticas, né, que levaram a cabo a construção do Estado angolano. Embora que, por outro lado, você tem outros atores. Então, os Estados Unidos, a Rússia, Cuba, África do Sul, Portugal, Zâmbia, República Democrática do Congo, Congo Brazzaville e outros tantos, depois pô, também entra o Brasil, porque sempre que se fala da independência, a primeira coisa que se evoca é o facto do Brasil ter sido o primeiro país, embora contraditório também, tem muita coisa para dizer sobre isso. Foi o primeiro país a reconhecer oficialmente a independência da Angola. Então, são um conjunto de atores cuja relação foram importantes para a construção daquilo que é hoje conhecido o Estado angolano, numa relação de tensão, numa relação de amizade, numa relação de inimizade e por aí, por aí, por aí.
Queríamos, talvez, que partilhasses agora um pouco sobre como foi o teu trabalho de campo. Quem foram os teus entrevistados, que organismos também participaram nesta pesquisa, como é que fizeste depois essa avaliação dos dados, que teorias utilizaste, disseste que vem muito da sociologia.
O trabalho de campo foi interessante, né? Malães não foi, digamos que aqui, não foi tão difícil ter acesso a algumas pessoas. O difícil, como eu tento dizer em determinada altura na tese, foi fazer as pessoas falar. Como vos disse ao longo da minha intervenção, era muito mais fácil pôr as pessoas a falar, convidar as pessoas a falar sobre a guerra no período colonial. Muito mais difícil era precisamente de ouvir das pessoas sobre o momento de guerra civil, o mais recente. Por causa daquele aspecto que eu vos dizia, né, e respondendo uma das suas perguntas, Cláudia, o envolvimento das pessoas, quer dizer, pelo mal ou pelo bem, as pessoas estiveram envolvidas, umas por livre vontade, outras por vontade de outrem, forçadas a participar. Então foi um pouco difícil colher esse depoimento, pelo tipo de depoimento que implica muitas das vezes a narrativa de questões íntimas, de questões de sofrimento, ou seja, na altura, passado tanto tempo, na altura em que eu fiz o trabalho do campo, ainda sentia-se uma certa tensão. Foi difícil, porque muitas pessoas não se sentiam confortável a falar. Cheguei mesmo pronto a ter que desistir, porque determinadas pessoas com as quais tinha contato para falar, tinha até a altura de estar com essas pessoas, as pessoas mudaram, né? E pronto, como pesquisador, respeitando o espaço, ter respeito pelas pessoas, tive que traçar outras formas, outras estratégias para poder ouvir outras pessoas. O meu objetivo, quando me dirigi para Malange, era falar com o angolano comum. Ou seja, o que é que isso significa? Aquele angolano que não tivesse necessariamente cargo público, que não tivesse necessariamente uma vinculação política muito, muito, muito explícita, com apoio de alguns contactos a partir de pessoas amigas de Luanda, que me foram indicando. Contei também com apoio, não direto, não assim oficial, mas indicações de algumas pessoas que trabalham na ADRA. Não sei se vocês conhecem a ADRA. A ADRA é a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais da Angola. Parte do que eu não referi era relativo a alguns conceitos e teorias, autores. Eu mobilizei o conceito de associação de Zimmel, né, da sociologia, embora que o trabalho em si é um trabalho inscrito na multidisciplinariedade. De que, ao trabalhar o conceito de violência, eu mobilizei vários autores, desde autores, como digo na mesma tese, da corrente marxista, até a própria sociologia, a ver em que medida e de que forma a sociologia trata da questão da violência. Também, ao longo da tese, eu mobilizei aquilo que chamo as teorias políticas, além também da própria filosofia, né? Eu trabalhei o conceito de violência a partir também da perspectiva, quer não só de Hannah Arendt, né? Sobre a violência, no seu livro sobre a violência, como também Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, Zizek, ou seja, eu mobilizei um conjunto de autores, aqueles que me permitiam, então, clarificar alguns pontos, apresentar o quadro que pretendia para a tese. Para além de que, tratando de estudos africanos, havia um conjunto de literatura também no interior da tese, como Achille Mbembe, sobretudo um texto interessante de Achille Mbembe, que fala sobre a reconciliação na África do Sul. Dentre isso, outros autores, além das teorias dos conflitos violentos, com alguns casos que eu tipifico aqui, experiências, digamos assim, relevantes na literatura, como a experiência ruandesa, a partir da obra de Mahmoud Mandani sobre o Ruanda, sobre o Congo Democrático, Serra Leoa, Moçambique, e inclusive alguma literatura também que trata, digamos, a experiência mais concreta de Angola.
Muito obrigada, Gilson, por toda esta partilha, por nos dares a conhecer o teu trabalho de tese. Tivemos aqui a falar das dinâmicas da violência política e de negociação da normalidade durante e após o conflito armado de Malanje, e também pela dificuldade do tema, essa experiência que tiveste em aceder às fontes e recolher o material. Muito obrigada.
Obrigada, Cláudia.
Nós vamos continuar, o Gilson vai se manter connosco, mas vamos passar agora ao momento cultural com a Nayara Homem.
E hoje vamos conhecer uma pioneira das artes em Angola.
Sugestão cultural.
Clara Guerra Marques é bailarina, coreógrafa, professora de dança, investigadora e escritora. Aos 6 anos de idade, ela já dançava, ia para as aulas por diversão, para passar o tempo, também para se disciplinar. Mas não foi nem de longe aquela paixão arrebatadora que alguns artistas nos contam. Ela confessa que a dança entrou de fininho na sua vida, mas foi tomando conta e veio para ficar. E por que essa dançarina é tão importante para a história das artes em Angola? Porque em 1991 ela criou a primeira companhia profissional de dança, a Companhia de Dança Contemporânea de Angola. Ana Clara Guerra Marques já recebeu vários prêmios e menções honrosas, dentre eles o Diploma de Honra e Mérito da Cultura, o Prêmio Nacional das Artes na categoria de dança e o Identity da UNAC, União de Artistas e Compositores, pelo seu contributo nas artes, na educação, na criação artística, investigação e pela cultura do seu país. Afinal de contas, são mais de 20 anos dedicados à dança contemporânea. Essa artista foi pioneira também na integração de dançarinos com e sem deficiência em suas coreografias em Angola. Seu trabalho se desdobra por vários temas, mas é bastante conhecido pela crítica social. Fica o convite para que você conheça mais do trabalho de Ana Clara Guerra Marques e da Companhia Contemporânea de Dança de Angola. E agora eu vou chamar aqui o nosso convidado, Gilson, que vai trazer também uma sugestão especial para a gente.
A sugestão é o músico, uma figura interessantíssima, que é o Gabriel Thiema. O Gabriel Thiema é um músico que você pode, digamos, se não estou em erro, enquadrar no movimento Trovadores. E tem um álbum, algo bastante interessante, que é Azulay. Não sei se pronunciei corretamente, porque isso é em língua tchokwe, no leste da Angola. O Gabriel Thiema é oriundo do Muxico, que é uma província situada no leste da Angola. É bastante interessante ouvi-lo cantar, sobretudo na sua língua materna. Inspira-nos, né? Porque são tipos de composição que digamos, que junta um conjunto de recursos estéticos, da própria música em si, mas a reprodução de uma certa forma de cantar local, com assobio, com a reprodução de sons de pássaro, com o uso de instrumentos musicais, alguns locais, outros de âmbito nacional. Por isso, a minha sugestão continua a ser Gabriel Thiema. Ouvi Gabriel Thiema, né? que é a sua composição e a sua experiência musical romântica, mas também canta o cotidiano da sua experiência local, Muxico e não só Angola.
Muito obrigada, Gilson, por essa sugestão maravilhosa. A voz de Gabriel Thiema vai direto na nossa alma. E quem está nos ouvindo pode enviar sugestões culturais para o nayarahomem@pordentrodaafrica.com ou entre em contato comigo em todas as redes sociais. Espero você. Obrigada, Cláudia.
Obrigada, Nayara. Obrigada, Gilson, por mais estas sugestões. Não podemos deixar de conferir também nós lá em casa. Nós vamos agora, já na reta final, deixar o nosso ouvinte com mais um provérbio do continente africano.
Cláudia, o provérbio desse episódio vem da Etiópia e diz assim: quem gosta de aparecer e se mostrar em todos os lugares, um dia vai acabar precisando encontrar um canto para poder se esconder.
E é com esta provocante reflexão que hoje terminamos. Lembro que este podcast é um projeto integrado do Centro de Estudos Internacionais do Esqueté. Envie comentários, sugestões de temas, convidados ou artistas pelo e-mail contacto@pordentrodaafrica.com. Assine também os nossos episódios e sigam-nos pelas redes sociais. O podcast Por Dentro de África volta para a semana com mais um tema e um novo convidado. Até lá, fiquem bem.